Bom ciclo rotacional, está começando o FonoAudiocast, podcast sobre fonoaudiologia. Este quem vos fala sou eu, Pedro Ivo Pelicano, fonoaudiólogo, biólogo e professor. Vamos lá discutir alguns temas desta arte em saúde? E hoje, dia que estamos gravando esse episódio, no dia 2 de abril de 2020, onde a gente comemora o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, nós vamos falar com a minha muito querida colega e amiga Débora Brasil sobre o autismo. Vamos lá? Vamos, antes de mais nada, passar uns recadinhos para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Bom, como é de praxe, é importante falar que nós estamos nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, em facebook.com/fonoaudiocast. No Twitter vocês vão encontrar somente a minha arroba, que é arroba Ivo Pelicano, com dois L's, e no Instagram, arroba FonoAudiocast. Lembrando também que se você puder, se você quiser contribuir com este projeto, com o projeto FonoAudiocast, você vai lá em apoia.se/FonoAudiocast. Lá você pode escolher o valor da sua quantia que você quer doar, que você quer participar mensalmente para ajudar esse nosso projeto. Afinal de contas, a hospedagem do site, a hospedagem dos nossos episódios é toda paga em dólar. E, como a gente sabe, o dólar está um pouquinho alto, né? Tá um pouquinho difícil de manter essa situação. Além disso, a gente, como já foi falado, gravar todo, ter toda essa logística de gravação demanda um custo, né? Então, eu gostaria muito que quem pudesse e quisesse ajudar, tá aí essa alternativa aí para vocês. Uma outra coisa, você pode nos ouvir também em várias plataformas. Você pode ouvir direto do site, que é buzzsprout.com/fonoaudiocast. Mas tem jeitos mais fáceis de você acompanhar o nosso podcast. Você pode ir no Deezer, você pode acompanhar no Spotify, você pode acompanhar no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Eu recomendo você, que se você gosta de usar o seu celular para ouvir podcasts, que você baixe o aplicativo Podcast Addict. Eu vou colocar nas referências. Por quê? Porque ele pode fazer a atualização do feed automaticamente. Então, assim que o episódio novo estiver saindo, você já tem ele aí baixado automaticamente no seu aparelho, logicamente, se você configurar dessa forma. Beleza? Então vamos lá, vamos começar aí o nosso episódio. Espero que vocês gostem. Então estamos aqui com a fonoaudióloga Débora Brasil. Tudo bom, Débora? Vamos se apresentar aí para os nossos ouvintes.
Tudo bem, Pedro? Primeiro, muito obrigado, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto tão importante, inclusive nesta semana, né, que esse assunto está bem em alta por conta do Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Muito obrigada pela oportunidade.
Apresente-se aí, dê a tua carteirada.
Bom, eu sou a Débora Brasil, sou fonoaudióloga. Estou completando 2 anos de formação, atuo na área de linguagem infantil, principalmente, né? E o autismo tem o meu coração, ganhou meu coração já há muitos anos, e a Fono trouxe esse assunto muito mais presente na minha vida. E é isso, eu trabalho com atendimento domiciliar, e aí no final a gente pode deixar os nossos contatos.
Sim, 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 com certeza. Pois é, você está esquecendo um detalhe aí, que você também é da terceira turma de fonoaudiologia, né? Que é uma turma da UNB,
claro,
que é uma turma
isso é
bastante
importante.
Peculiar aí, né? Bastante especial.
É verdade. Né? É verdade, essa turma realmente é diferenciada. A terceira turma da UNB de fonoaudiologia realmente tem os seus encantos.
É isso aí. Então, como bem que você lembrou, né, hoje, né, especialmente hoje, o dia que nós estamos gravando, hoje, dia 2 de abril, que é o Dia Mundial da Consciência do Autismo, e nada mais apropriado do que a gente ter essa conversa aqui e falar não só do autismo em si, né, que ainda é, vamos dizer, uma condição que ainda traz muito, vamos dizer, muito temor as pessoas, assim. Tem muita gente que não compreende essa situação, ainda existe ainda um certo preconceito. E também para a gente conversar como é que nós, fonoaudiólogos, atuamos aí no tratamento, no acompanhamento do autismo. Você podia falar para a gente um pouquinho o que é o transtorno do espectro do autismo, Débora?
Claro, então, o transtorno do espectro do autismo, ele é uma condição de saúde, né? Não é uma doença, é uma condição de saúde que está relacionado principalmente com a dificuldade ou até uma inabilidade na comunicação social, principalmente, né? Então, crianças, jovens e adultos que estão dentro do espectro do autismo, eles vão ter essa dificuldade, essa inabilidade em se comunicar. Essa comunicação, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas ela pode ser verbal e não verbal. E essa dificuldade pode aparecer sendo leve, grave, moderada, de diversas formas. E além disso, o que está muito associado no quadro também é o comportamento repetitivo, né, que a gente chama de estereotipias. Também estão muito presentes dentro do espectro. Então, a gente tem esse espectro mesmo, a gente pode imaginar como um espectro de luz, onde a gente não consegue identificar exatamente onde começa e onde termina uma dificuldade, né? Essas dificuldades, elas passeiam por dentro desse espectro e é por isso que recebe esse nome.
Ah, e também existe também a situação do Asperger. Você pode explicar também o que é Asperger, que muita gente fala, ou Asperger, depende de quem usa a palavra.
Isso, eu digo Asperger, mas é o que que acontece. Há um tempo existia uma diferença entre o autismo e o Asperger e o TGD, né, que era o Transtorno Global do Desenvolvimento. Antigamente, a Organização Mundial da Saúde separava essas três condições e o Asperger, hoje em dia, é tratado como o autista mais leve, de grau mais leve, com uma superdotação em alguma área específica, né, em alguma área de interesse desse indivíduo. Então, só que hoje em dia a Organização Mundial da Saúde já juntou todas as nomenclaturas e colocou tudo dentro do transtorno do espectro do autismo. Então, o Asperger, ele ainda recebe esse nome porque a gente ainda está numa adequação, mas ele está dentro do espectro do autismo também. Tá? Aí é esse autista mais leve com essa superdotação em alguma área.
Então, a gente poderia dizer que o Asperger, ele é um autismo leve, necessariamente, assim?
Sim, ele é caracterizado como um autismo leve, porque as dificuldades, elas são mais brandas. E como tem essa superdotação em alguma área, né, específica, esse autista, ele acaba conseguindo se sair melhor em algumas outras áreas de dificuldade.
Assim, tem muita coisa assim que a gente vê em alguns filmes, em algumas coisas assim, que existe aquela imagem que o autista, ele tem sempre uma superdotação em alguma coisa. Não sei se, muito provavelmente você conhece o filme Rain Man, né, que o cara consegue contar cartas, por exemplo, o cara tem uma memória absurda. Por exemplo, o cara lembra todos os acidentes de avião que aconteceram. Isso aí não é uma regra, né?
Não. Na verdade, é bem o contrário. Dentro de todos os autistas, a gente tem uma estimativa de 5% apenas que tenha superdotação em alguma área. E aí a gente tem mais ou menos uns 40% com inteligência normal. E aí o restante, né, que vai apresentar alguma dificuldade de inteligência mesmo, algum distúrbio da inteligência, de dificuldade de aprendizado, alguma coisa assim. A dificuldade mesmo, que é regra, o que é regra no autismo, é a dificuldade com a comunicação social e o comportamento repetitivo. A superdotação, ela não é regra. É bem raro, na verdade, 5% só dos autistas que vão apresentar esse quadro.
Ah, sim. O comportamento repetitivo, esse sim é um padrão, né?
Isso, é um padrão. Não necessariamente todos os autistas vão apresentar o mesmo comportamento repetitivo, mas a ideia, o conceito do comportamento repetitivo, da estereotipia, essa sim, ela está presente e é um critério diagnóstico.
Ah, sim. E vamos falar um pouquinho, antes da gente falar mais a fundo, assim, de algumas técnicas e de alguma coisa. Como que é feito de uma forma global o diagnóstico do autismo? Com quantos anos? Quais são os profissionais envolvidos nesse diagnóstico? Como é que é feito? É um médico? É o psicólogo? É o fonoaudiólogo? Como é que funciona essa questão do diagnóstico do autismo? Como é que fecha isso?
Isso é um ponto muito importante. O diagnóstico do autismo, ele é feito pelo neuro, né? Quando criança, pelo neuropediatra, quando não, pelo neuro mesmo. Mas é um diagnóstico baseado em observação comportamental. Então, ele precisa da visão profissional de toda uma equipe interdisciplinar. Então, esse indivíduo, ele vai passar por um psicólogo, ele vai passar por fono, ele vai passar por terapeuta ocupacional, ele vai passar por diversas áreas, e aí o neuro vai juntar tudo isso para poder dar o diagnóstico de autismo.
Ah, tá. Então, não existe, por exemplo, assim, que eu já ouvi, situação que a mãe chega assim, o pediatra falou que ele é autista. Aí chega, não, tudo bem, mas você tem os exames dele? Não, ele só fez uns testes ali, fez uns exames ali na hora e disse que é autista. Isso eu já vi acontecendo. Uhum. Então, isso aí não é bem assim que funciona, não é assim que toca a música mesmo, não, né?
Não, não para todos. Na realidade, assim, para quem tem muitos anos de prática e um olhar bem mais criterioso, consegue, em poucos encontros, reconhecer muitos aspectos que estão presentes dentro do transtorno, né? Mas tem muitas coisas que estão dentro do transtorno que pessoas que estão fora do espectro apresentam também, né? Como estereotipias, a gente apresenta estereotipias na fala, inclusive, quando a gente quer falar alguma coisa, esses vícios de linguagem, isso é visto como uma estereotipia. Claro que isso é bem leve, bem brando para as pessoas que não estão dentro do espectro, mas todo mundo apresenta alguma característica em algum grau. Então, é complicado você dizer que em um único encontro você consegue diagnosticar uma pessoa dentro do espectro, a não ser que ela seja muito grave. E aí, apresente todas essas questões, esses critérios diagnósticos sejam muito exacerbados. Aí a gente consegue, o neuro consegue, né? O pediatra consegue indicar isso, mas o laudo, ele é feito pelo neuro mesmo.
E tem alguma faixa etária, assim, porque tem muitos pais, muitas mães, que já começam, já observando o comportamento da criança desde pequeno, assim, às vezes com um ano de idade, 2 anos de idade também, que é um relato bastante comum. Até tal idade, até 2, 3 anos, ele era uma criança normal e, de repente, virou uma chave. Isso acontece também? É possível? Tem alguma faixa etária onde os sinais começam a aparecer de uma forma mais presente, mais conspícua ali?
Então, o que que acontece, na verdade? As crianças que estão dentro do transtorno do espectro autismo, eles têm uma dificuldade muito grande, por exemplo, em fixar o olhar. Quando você tem uma mãe que amamenta, essa troca de olhares, ela acontece desde os primeiros meses. Então, esse é um sinal que é muito importante e que é muito comentado dentro dos diagnósticos, que é essa falta de fixação do olhar mesmo, essa falta de contato visual da mãe com a criança. Então, desde o comecinho, a gente já consegue perceber algumas questões que estão dentro do espectro. Inclusive, até uma coisa que é bem interessante falar é que o tratamento do autismo, ele pode começar bem no começo. Assim que os pais percebem que tem alguma alteração, que possa ter alguma alteração, já é importante começar o tratamento. Porque se lá na frente descobre-se que não era isso, a gente ganha tempo, né? De terapia, de estímulo. Mas se não começa e lá na frente a gente descobre que realmente tinha um transtorno do espectro autismo ali, olha o tempo que se perdeu, que poderia ter sido estimulado, né? Porque criança, toda criança aprende por imitação. Isso é muito mais forte ainda com a criança autista. Então, quanto mais vezes essa criança é estimulada numa mesma situação, mais rápido ela vai aprender sobre aquilo. Então, se desde o começo a gente já começa a perceber o que está alterado e já começa a trabalhar em cima disso, a gente tem uma chance de melhora, uma chance de tratamento eficaz muito maior.
É, a estimulação precoce sempre, né? Qualquer situação, qualquer condição, isso aí a gente preconiza bastante isso aí, né? Aquela questão toda da plasticidade neural. Quanto menor, mais fácil da gente trabalhar com praticamente qualquer coisa, né? E deixa eu perguntar uma outra coisa. É fácil, assim, é comum confundir autismo com deficiência intelectual, alguma coisa assim?
É, sim, porque como até como eu falei, né, que muitos casos, a maioria dos casos, na verdade, vai apresentar uma deficiência intelectual associada, né? Então, o autismo ele está muito presente com outras comorbidades. Então, assim, pode ser que aconteça, mas a criança apresentar uma deficiência intelectual e ser confundida com o autismo, e o contrário também, a criança ser autista e ser confundida com deficiência intelectual. Isso acontece muito. Por isso que é tão importante esse diagnóstico interdisciplinar, porque cada profissional vai prestar atenção nessa criança com a sua visão própria da profissão, né? Então, por isso que essa interdisciplinaridade no diagnóstico ela é tão importante.
E comorbidades, Débora? Quais são as comorbidades mais comuns que a gente encontra com a criança autista, com a pessoa autista de uma forma geral?
Tá. Das comorbidades, a gente encontra muito associado malformações, síndromes, mesmo síndromes raras, síndromes desconhecidas, não identificadas. Tudo isso a gente encontra bem presente, assim, com associação com autismo. Já comorbidades em relação aos sentidos, por exemplo, surdez, visão, elas estão muito mais sendo confundidas com o autismo do que sendo um quadro associado. A gente encontra, claro, a gente encontra cegos autistas, surdos autistas, mas é uma condição que, na verdade, ela está mais sendo confundida no critério diagnóstico do que sendo associada.
Ah, entendi. E existe alguns padrões assim epidemiológicos? É verdade que ela é bem mais comum no sexo masculino do que no feminino? Existe algum outro padrão epidemiológico que a gente acaba observando?
Sim, isso é verdade. Ela é muito mais comum nos meninos. A gente tem aí, os novos dados estão de 8 meninos para uma menina dentro do espectro. Porém, nos casos em meninas, ela se apresenta mais grave. As meninas, elas vão apresentar uma incidência maior de epilepsia associada, de deficiência intelectual associada, bem mais comum do que os meninos.
Bom, vamos falar um pouquinho de como que a gente vai acabar lidando com essa situação, né? Sempre que a gente vê pais e mães atrás de uma terapia para os filhos, assim que os pais eles começam a observar isso, né? Ainda mais agora com o Dr. Google, né? Eles começam a colocar os comportamentos dos filhos no Google e começam a deduzir que o filho é autista, eles já vão atrás disso. Muitas vezes, realmente, a suspeita deles bate com a realidade. Muitas vezes, realmente, o filho vai ter um diagnóstico de autista e os pais já vão correndo atrás da terapia. O que que eu vou fazer? Quem que eu vou atrás? Como é que seria, assim, vamos dizer, o passo a passo, assim, ideal para os pais buscarem para os filhos a terapia? Quais os profissionais que o pai deve buscar e depois, assim, quais os tratamentos mais recomendados?
Tá, então, o que que acontece? Realmente, isso é uma questão que aflige muitos pais, né? O Dr. Google tá aí e a gente fica desesperado com cada coisa que a gente lê, mas eu acho que o mais importante, no primeiro momento, é buscar orientação. É se informar mesmo com profissionais, não com o Dr. Google, mas com profissionais. Então, procura um psicólogo, porque muitas vezes um diagnóstico dessa proporção, ela vem e não muda só a vida da criança que recebe esse diagnóstico, né? Na verdade, todas as vezes ela muda a vida da família inteira. Então, procura um psicólogo, converse sobre isso, se informe, espere realmente esse diagnóstico acontecer para entrar em desespero ou não, né? Mas o tratamento a gente já começa antes. quando a gente consegue ver as dificuldades que essa criança apresenta, a gente já consegue trabalhar em cima disso. Então, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, todos esses profissionais, eles vão dar suporte em questão de orientação e de terapia para o que essa criança precisa. Mas o que é importante é que todos esses profissionais, eles tenham em mente o que essa criança vai apresentar de demanda. Porque nenhum autista é igual ao outro. Cada autista tem as suas particularidades, tem a sua demanda própria. Então, não tem como a gente colocar um protocolo e todo mundo seguir esse mesmo protocolo. Não é assim que funciona. Porque para cada criança vai apresentar demandas diferentes e então vai precisar também de condutas profissionais diferentes.
Ah, então é assim, não existe, por exemplo, uma pessoa ter um acompanhamento somente com um psicólogo ou somente com um fonoaudiólogo, ou pode funcionar também com somente um terapeuta.
Não, dificilmente uma criança dentro do espectro ela vai conseguir todos os ganhos que ela possa ter consultando com apenas um tipo de profissional. Isso dificilmente acontece. A criança ela tem muito potencial. Todo autista ele tem muito potencial para o aprendizado. E cada profissional vai atuar no que lhe convém, na sua área de atuação, né? Então, agora puxando um pouquinho para fono, onde que a gente vai atuar dentro desse quadro com essa criança, né? A gente tem que sempre pensar na funcionalidade da comunicação. Por quê? Dentro da fonoaudiologia a gente diz: a comunicação é para todos, a fala é para alguns. Então, a criança ela precisa se comunicar. A gente tem uma comunicação verbal e a gente tem uma comunicação não verbal, e essa criança ela precisa conseguir se comunicar de alguma forma. Ela precisa estar inserida num ambiente familiar e ela precisa se fazer entendida. Então, se ela tem alguma necessidade, ela precisa conseguir comunicar essa necessidade. Da mesma forma que ela precisa entender o que está acontecendo no ambiente natural dela. Né? Então, a gente da Fono, a gente vai atuar nessa área, né? Pensando sempre na funcionalidade da comunicação dessa criança. Então, a gente vai sempre tentar promover essa comunicação e a gente atua também avaliando e tratando, né? A fala, a alimentação, as funções orais e a audição. A gente está apto para atuar em todas essas áreas.
E assim, questão agora, uma questão agora meio que pessoal assim da sua atuação. Quais as principais dificuldades que você encontra com pacientes autistas e também com pais e mães de pacientes autistas?
Eu acho que a maior preocupação que eu tenho tido em clínica, em atendimento com autistas, é a frustração da família. Porque muitas vezes a família chega no consultório e o que eles querem dentro da fono é: meu filho não fala. Essa é a queixa deles. E aí o que eles querem é: eu quero que o meu filho fale. E aí a gente tem que lidar com essa expectativa e frustração da família. Eu acho que é o mais complicado que eu tenho enfrentado. Porque, como eu falei, né? A fala não é para todo mundo. A comunicação, sim, mas a fala não. Então, é claro que a gente tem o potencial de desenvolver fala nas crianças e tudo mais, mas a gente também precisa da resposta deles, né? E a outra coisa que eu vejo muito difícil também é os pais conseguirem levar o que a gente ensina na terapia para a vida, para o cotidiano, para fora da sessão de terapia. Então, muitas vezes, a terapia com a família de um autista é realmente uma terapia para a família. É a mãe que tem que entrar, o pai tem que entrar, e a gente trabalha junto, e a gente senta no chão juntos, e trabalha essa questão para empoderar essa família para poder aplicar aquilo que eles aprendem na terapia fora dela, entende?
É, isso é bem legal mesmo, bastante importante, principalmente porque um dia a terapeuta pode não estar mais ali, né? Pode ser outra terapeuta com outra abordagem, mas o pai e a mãe vão estar ali, né? Eles precisam ter essa presença na terapia, essa presença intensiva ali, né?
Isso, exatamente. E assim, a terapia com autista, ela demanda tempo, né? Não tem como a gente colocar sessão de fono para autista uma vez na semana durante 30 minutos. Os resultados são pouquíssimos. Né? Aí, se for desse jeito, aí é que a gente tem que fazer a terapia com a família mesmo. Porque a família é que tá com essa criança todos os dias. Então, é a família que precisa estar, tem dependência para poder também buscar essa melhora, esse resultado de terapia para as crianças, né?
E essa conscientização também, não só para tratamento de autismo, mas para várias outras coisas, assim, que tem pai e tem paciente, acha que a gente vai fazer uma mágica ali no consultório ou na casa, no seu caso, no que você atende em casa, e a sua mágica vai fazer em algumas sessões o menino falar, ou então ele mudar um comportamento, né? Tem gente que acha que a gente tem uma varinha de condão ali, né? O terapeuta. E realmente, é bem claro isso, que é um trabalho de formiguinha ali, que você vai muitas vezes ficar anos acompanhando o paciente. Às vezes vai acompanhar o paciente até a vida adulta, não é verdade? Dependendo da situação.
Sim, como eu tinha falado, né? Como a gente tem vários graus dentro do autismo, né? A gente tem leve, moderado, severo, tudo tá envolvido no, na demanda que esse paciente vai apresentar, né? Então, o tempo de terapia por semana, ao longo do tempo também, tudo isso é muito influenciado pela demanda que o paciente traz pra gente e até mesmo a família traz pra gente.
E, Débora, o Dr. Google, assim, quando a gente coloca aqui, se eu colocar aqui, ó, terapia do autismo no Google, o que que vai me acontecer? Uma das primeiras coisas que aparece é ABA, que é a abreviação para Applied Behavior Analysis. Então, a primeira coisa, muito provavelmente, a primeira pergunta, e eu já vi isso também, de mãe já chegar, ah, eu queria um psicólogo ou um fono que trabalha com ABA. O que que é essa terapia ABA e quem trabalha ela? É o psicólogo, é o fono, é o TO? Como que funciona? Você podia explicar para a gente?
Então, a terapia ABA, ela não necessariamente precisa que alguém seja formado em alguma área para aplicar. Você precisa ser formado em ABA para aplicar ABA. E o que é essa terapia, né? O que é essa técnica? É uma técnica baseada na análise do comportamento, mas muito mais do que só analisar o comportamento da criança, dentro do ABA, a gente vai analisar os gatilhos que essa criança tem para apresentar um comportamento disruptivo, né? Porque como a gente está falando de comportamento, né? Então a gente pensa nisso, no comportamento não desejado da criança, né? Então, no ABA a gente vai aprender isso, a identificar os gatilhos que levaram essa criança a apresentar um comportamento não desejado. E mais do que isso, o que que acontece depois desse comportamento que está reforçando a criança a repetir ou não esse comportamento, sabe? Então, o ABA é uma ciência muito interessante, que se aplica em várias idades, mas que ela tem, como todas as outras, né, ela vai ter um resultado muito mais eficaz se iniciado desde a primeira infância. Mas é isso, é uma ciência muito completa que trata disso, né, do comportamento e dos gatilhos e reforços envolvidos nesse comportamento.
A gente pode dizer que é uma terapia hegemônica no para o autismo?
Eu acho que nada para o autismo vai ser hegemônico, né? Assim como o diagnóstico não tem como seguir um padrão, a terapia também não tem como seguir um padrão. Nada que eu não posso pensar nos meus pacientes autistas, por exemplo, pensar numa técnica, pensar num estímulo, num reforço, num recurso terapêutico e aplicar a mesma coisa para todos os meus pacientes. Eu não posso fazer isso. Cada paciente vai me apresentar uma demanda diferente, então cada paciente eu vou precisar de técnicas e adaptar essas técnicas e esse recurso para que seja eficaz para ele.
Uma outra terapia que também a gente escuta bastante a respeito é a Denver. O que é essa terapia? É uma técnica? Como é que funciona? Você sabe? Você poderia explicar?
A gente chama de modelo Denver. O modelo Denver, ele tem ABA dentro dele. Né? O ABA está presente no Denver, mas o Denver ele se caracteriza por ser uma estimulação precoce, né? Então ele é aplicado na primeira infância mesmo. A gente vai ter ali crianças até 5 anos dentro do modelo Denver. Depois disso, o Denver já não se aplica mais, porque no Denver a gente vai ensinar conceitos de mundo para a criança através da brincadeira. Então o Denver ele é muito lúdico. Então, ele vai funcionar muito melhor para as crianças que estão começando a aprender alguma coisa, porque o Denver, ele vai se estruturar num conceito de criar novas redes neurais, né? Então, quando a criança ela já passou muito tempo com um estímulo de um jeito, aquele conhecimento já está enraizado nela, vai ser muito mais difícil criar novas redes neurais, né? Então, eu vou primeiro ter que fazer com que a criança desaprenda aquilo que ela já aprendeu para poder aprender da forma correta. Então, o Denver já não vai se aplicar mais.
Interessante. Eu realmente não conhecia. Eu perguntei bem por curiosidade particular mesmo, porque eu não, assim, eu só escutei falar em uma aula ou outra lá da graduação. Depois, como eu não mexi com isso, não trabalhei na área, para mim isso aí é só eu tô perguntando de orelha
É,
mesmo.
já ouviu falar, né? Mas tem uma outra técnica também que é muito interessante de comentar. A gente chama de PECS, um protocolo baseado em comunicação alternativa por troca de figuras, né? E como eu tenho falado que a fala não é para todo mundo, né? Mas a comunicação sim. Então eu acho interessante comentar sobre o PECS, porque é justamente essa forma alternativa de comunicação. Então, a gente vai ensinar a criança a se comunicar através de troca de figuras, para ela conseguir aquilo que ela quer, então ela precisa entregar a figura correta, entendeu? E aí, para a criança que não desenvolve fala, porque não são todos os autistas que vão desenvolver fala mesmo, então, para essa criança que não desenvolve fala, o PECS ele costuma funcionar muito bem.
Ah, tá legal. É igual você falou, né? Não existe um tipo de autismo, você não vai ter dois autistas iguais, então muitas vezes você vai ter uma mescla aí das técnicas, né? Dependendo da resposta comportamental da criança, cada técnica vai se adequar de uma forma ou de outra, né?
Isso, exatamente. Para cada criança, a gente precisa justamente buscar essa demanda que ela vai apresentar para traçar as melhores estratégias, né? O melhor planejamento terapêutico, ele tem que ser realmente individual.
Legal. E existe alguma parceria assim dos terapeutas, principalmente do fonoaudiólogo, da fonoaudióloga, com a escola? Porque essas crianças, elas vão para a escola, a maioria delas, algumas, não sei se existe condição de a criança não vai para um ambiente escolar, mas existe, como que a condução dessa comunicação com a escola, como que é feito, qual é a resposta que os autistas normalmente tem na escola? Você tem como, você sabe dizer isso?
Tudo depende do grau, como em todos os aspectos dentro desse tema, né? Tudo vai depender do grau e da demanda que essa criança apresenta. Mas hoje, a gente já tem o respaldo por lei de que a criança autista ela tem direito a uma turma bem reduzida, né? Geralmente, esse autista e mais outro autista são apenas dois alunos na sala. E sim, essa troca com profissionais, ela é muito importante, não só com o fonoaudiólogo, né, mas com o psicólogo, com o terapeuta ocupacional. Essa troca com a pedagogia, com a escola, ela é muito importante, ela precisa acontecer e geralmente é contato direto mesmo de terapeuta com o professor da criança.
E existe assim, já ouvi relatos também, isso já até apareceu na televisão, de escolas que não aceitam, que assim, a mãe tentou matricular o filho autista e a escola simplesmente não aceitou. Isso aí pode isso, isso aí é algum tipo de discriminação? Como é que você vê isso?
Na verdade, não pode, né? Isso não pode acontecer. Mas o que tem acontecido, o que a gente vê acontecer, é porque, infelizmente, muitas escolas não estão preparadas para receber essa criança autista, né? Não tem recurso material e humano suficiente para atender essa criança. E realmente é uma pena, assim, porque eu não sei, legalmente falando, o que pode acontecer ou o que deveria acontecer nesse tipo de situação. Mas, infelizmente, é uma verdade, isso acontece, mas não pode, não poderia acontecer, porque a criança ela precisa estar inserida no ambiente escolar e ela tem potencial para aprender, né? Como eu falei, 40% das crianças autistas, dos pacientes autistas, eles vão apresentar uma inteligência normal. Então, por que que essas crianças não podem estar onde as outras crianças estão, né? Eu acho que é mais uma questão de despreparo mesmo da escola em receber essa criança.
É, existe também, às vezes, uma situação que, assim, infelizmente acontece, que são, às vezes, os pais dos coleguinhas desse menino que vão ser reativos à presença de um aluno autista em sala. É, assim, eu tentando me colocar na situação desses pais, assim, vou colocar uma máscara do preconceito aqui em cima de mim. Ah, esse menino autista vai puxar a qualidade da aula para baixo. Ah, esse menino autista vai agredir o meu filho, vai ficar gritando na sala. É, existe isso. Eu imagino que também deva acontecer isso. Muitas vezes a escola, ela nem se prepara tecnicamente para receber um aluno autista, justamente para não ter que lidar com esse tipo de situação que é os pais dos outros alunos tendo o preconceito em cima daquele aluno que vai apresentar a condição do autismo.
É uma situação bem complicada, assim, da gente falar, né? Porque o preconceito é uma doença que está enraizada na nossa cultura, né? Infelizmente. Mas, como eu falei, né? A criança que ela tem o laudo de que está dentro do espectro autista, ela tem o direito à turma especial, né? Só ele, mas então é um preconceito que não tem muito fundamento depois que se tem o laudo de autista. Porque antes disso, não, né? Antes disso, a criança está matriculada numa turma regular, não sabe ver se que tem alguma dificuldade, mas não sabe dizer o que que é. Porque, por exemplo, outras dificuldades que algumas crianças apresentam, por exemplo, o TDAH, né? Que é o déficit de atenção. A criança também tem direito a uma turma reduzida, mas não é só ele mais um, entendeu? Reduz 5 alunos, não sei, em lei. Quantos alunos são reduzidos por conta desse laudo dessa criança? Mas a criança autista, a turma é especial, é ele e mais um autista.
É, tem que ter ou isso, assim, o que acontece muito em escola pública também, é o que é o mais comum, né? Quem acaba acolhendo os alunos autistas acaba sendo as escolas públicas mesmo, né? Por conta desse do despreparo, como você falou, né, das escolas particulares, do preconceito, como também a gente acabou de falar, mas também porque, de fato, querendo ou não, a escola pública, ela tá mais, os professores têm mais capacitação. É, os professores da rede pública, pelo menos aqui no DF, eles brigam para fazer os cursos de educação especial, principalmente nisso, assim, lógico, porque eles vão ter um aumento salarial, mas a maioria das escolas aqui do DF vai ter uma sala de recursos que tem o que aquela criança muitas vezes vai precisar. É, às vezes, só que aquela criança está inserida numa sala de aula normal. E num contraturno, normalmente, ela vai estar ali atuando na sala de recursos. Porque ela sozinha, ali na sala de aula, às vezes com monitor, às vezes, muitos casos não resolve. Então ela tem que ter essa sala de recursos, sim. E a escola pública, ela oferece isso, né? Lá na escola onde eu atuo, eu vi isso funcionar e funciona bem legal. As professoras lá, elas são bem preparadas para trabalhar com isso, né? Você vê o carinho delas com os alunos, né? Bem, eu acho isso bem bacana da nossa rede pública, né, nesse aspecto. Não puxando, não tô sem querer puxar a palha aqui para os meus colegas, né?
É, não, mas é isso mesmo, assim, nesse ponto, a Secretaria de Educação, ela realmente sai com uma vantagem com a escola pública, porque a Secretaria oferece realmente muito, muito incentivo para que os professores busquem esse tipo de aperfeiçoamento. A gente não vê isso na escola particular, o salário dos professores não aumenta porque ele tem um curso em aba, por exemplo. Mas não é tão valorizado isso dentro da rede privada de ensino aqui.
E na rede pública, Débora, quem precisa, quem não tem o recurso para poder ter esse acompanhamento com todos esses profissionais, principalmente o profissional fonoaudiólogo, onde é de se esperar que essas pessoas tenham um acolhimento, tenham um atendimento para os seus filhos autistas? Como que funciona na rede pública?
O serviço é feito da seguinte forma: a gente precisa de um pedido médico, e esse pedido é levado no CRAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social, e a solicitação é feita lá. O que que acontece é que as esperas são longas porque a gente não tem profissional suficiente para atender todo mundo que precisa. E aí isso vira um ciclo, porque se não tem profissional, a demanda não surge, porque já que não tem profissional mesmo, então para que que eu vou perder meu tempo indo lá procurar? E aí, se as pessoas não vão procurar, não tem demanda, o governo não coloca a gente para trabalhar. Então, é muito importante essa busca da família, né, nesse centro de referência, para que surjam demandas, para que novos profissionais consigam espaço e a gente consiga atender a demanda que existe no, no, nas cidades, né, aqui no DF existe a demanda, só que ela não é conhecida.
É, a gente precisa, nós também como fonoaudiólogos, a gente está cavucando aí, está buscando esse espacinho aí para fazer esse tipo de atendimento. Existe também atendimento no CEAL, né? Tem agora um setor lá, alguns já há algum tempo, que também está fazendo acompanhamento com autismos, com autistas, né? Você sabe como é que funciona lá no CEAL, lá na Asa Norte?
Eu tive a oportunidade de conhecer o serviço do CEAL, no meu estágio, né, da graduação. E o trabalho que eles fazem lá realmente é bem significativo, assim. Lá tem a equipe multidisciplinar, né? As equipes interagem, os profissionais interagem, eles estão sempre atuando com essas crianças, né? Com a visão holística mesmo do paciente, sempre discutindo em equipe. E é um serviço gratuito também, né? Eu não sei, eu não me lembro como que é que faz para entrar no serviço, mas eu acho que é parecido com o CRAS. Você precisa de um pedido médico, e aí você liga, marca uma entrevista, e aí se encaixar dentro dos critérios lá, você consegue atendimento. Mas também fila de espera e etc., porque é um serviço mais contido, assim, né? São poucos profissionais, o ambiente não consegue atender toda a demanda, então existe fila de espera e tudo mais, mas lá é um serviço bem bacana que é realizado.
É, sempre esse gargalo aí a gente vai encontrar em qualquer lugar, não tem jeito, né? Sempre tem sempre a gente vai ter que encontrar essa fila de espera, né? E a gente fica nesse embate, né? Porque lá no comecinho mesmo você falou que é importante aquela estimulação precoce. Quanto antes começar a terapia, quanto mais cedo, a partir do diagnóstico, essa terapia começar, mais efetiva ela vai ser. Então, essa demora acaba prejudicando, inclusive, a evolução do paciente, né?
Sim, realmente. A gente encontra muitas dificuldades que poderiam ter sido superadas facilmente se essa criança tivesse recebido uma estimulação precoce, né? Mas aí é por isso que a gente volta na questão do ABA, né? Que eu falei que você não precisa ser um profissional em alguma área da saúde para ser um aplicador de ABA. Se você percebe, né? Agora falando para os pais, se vocês percebem que o seu filho precisa de algum. Né, de algum estímulo diferente daquilo que recebe, procura ler sobre. Talvez não fazer o curso em primeiro momento, né? Porque é um investimento financeiro. Mas procura ler sobre, conhecer mais sobre as técnicas, sobre para quem vai se aplicar, para ver se encaixa no seu filho ou não, né? E claro, sempre com orientação de profissionais e etc. Mas até que você consiga esse atendimento dentro do serviço, tem formas de recorrer para que o seu filho não fique parado no tempo, né? Para que o desenvolvimento dele não fique parado.
Bacana. Débora, acho que a gente já deu um panorama bem legal, né? Você acha que está faltando falar mais alguma coisinha?
Não, eu acho que a gente falou sobre muita coisa importante, deu para esclarecer muitos pontos, muitas dúvidas que eu vejo até em consultório mesmo, né, em clínica e nos meus atendimentos. E a gente falou sobre isso aqui, então acho que ficou bem amplo, assim. Mas claro, né, se as pessoas tiverem dúvidas, quiserem entrar em contato, a gente conversa mais sobre, tô super aberta e disposta.
Beleza, então fica aí, deixa aí então alguma recomendação aqui, algum filme, alguma coisa, algum livro, sei lá, qualquer coisa, um seriado, alguma coisa que você acha que é legal assim para a gente acompanhar, para a gente ter uma noção de algumas coisas dentro do que é o autismo, o que é o transtorno do espectro autista, ou geral mesmo, se quiser recomendar a turma da Mônica, também não tem problema nenhum.
Tá. Não, então, eu pensei até sobre isso, porque pensando sobre essas indicações, porque geralmente a gente fala muito do autista criança, né? Mas essa criança vai crescer. E aí, o que que a gente faz, né? E aí eu separei, eu pensei numa série que tá no Netflix, que chama Atypical. Eu não sei se você já ouviu falar, Pedro, mas é uma série bem bacana.
É
Você
muito legal.
assistiu?
Muito
Nossa, é
legal.
muito
Adorei
boa.
ela.
Inclusive vai ter uma nova temporada, tô esperando aí sair a nova temporada para eu maratonar. Mas é uma série que traz muito essa parte da adolescência, né? Então, é uma criança que cresceu e agora ele, além de tudo que ele já passa por conta da condição de estar no espectro, agora ele vai viver romances, amizades e outras coisas que a gente vive fora do ambiente familiar, né? E a outra série que também tá muito em evidência é The Good Doctor, que é sobre médico autista. Que tá muito em evidência aí agora, tem muita gente falando sobre essa série, que também é bem interessante, assim, de a gente ver o outro lado, né? Quando essa criança cresce e tem o potencial de se tornar um médico, de se tornar o que ela quiser ser, que potencial tem, né? E aí tem um filme também, que é o filme da Temple Grandin. Não sei se você já viu, se você já ouviu falar. É um filme muito interessante também, que essa história é real e é a história de uma mulher autista que foi para a faculdade, fez doutorado e depois disso, né, ela rodou o mundo falando sobre o manuseio de gado. Tem doutorado na área e tudo mais, e é uma história muito interessante também. Porque mostra muito dos comportamentos disruptivos, da desorganização que está presente dentro do autismo. E é um filme muito legal também.
Legal, gostei dessas indicações. Essa última eu não conhecia, mas eu vou atrás para conhecer também. E eu falei de Turma da Mônica, assim, eu lembrei que mais recentemente tem um personagem da Turma da Mônica que é autista.
Eu ouvi falar sobre isso em algum momento, mas eu confesso que eu não fui atrás, eu não sei qual que é a história, eu não conheço esse personagem.
É o André. É o André, é o menininho que é autista na Turma da Mônica, assim. Depois também. Pronto, vai estar dentro das minhas indicações, né? Eu recomendo os videozinhos do YouTube, que acho que eu não sei se tem revistinha, deve ter as revistinhas da Turma da Mônica com ele, mas no YouTube você acha bem mais fácil, né? No canal do Maurício de Souza mesmo, tem lá, é os videozinhos do André.
Eu vou
E
procurar.
uma outra outras indicações que eu coloco aqui também, uma outra que é um podcast que eu acompanho já há muitos anos, chamado Tricô de Pais, que é sobre paternidade e os filhos de um deles. Na verdade, os filhos deles têm mais ou menos a mesma idade do Gabriel, que é o meu filho mais velho. Aí, assim, as coisas que eles vão passando, eu vejo, pô, isso aí também aconteceu comigo, assim, é bem bacana. E eles têm um episódio que eles entrevistaram três pais de meninos autistas, assim. Então é o Tricô de Pais, episódio 48. Eu recomendo, assim, e eu recomendo ouvir com um lencinho de papel do lado, porque de repente aparecem ninjas cortadores de cebola do nada e, assim, dá
Adorei.
aquele cachoeirinho, assim, né? O suor no olho de vez em quando, sabe? Bem legal, eu recomendo esse também.
Vou colocar aqui. Ouvi com um lenço do lado.
Isso. Por causa dos ninjas cortadores de cebola.
Claro, lógico, com certeza.
Débora, então eu acho que já deu um tempo bom aqui do nosso bate-papo. Gostei muito, mais uma vez, muito obrigado. Gostei muito de ter essa conversa com você. Obrigado pela disposição. Bom conversar com você de novo. Espero que mais futuramente você volte aqui, né? Você também, que ainda é uma das nossas apoiadoras, inclusive.
Ah, é verdade, eu sou mesmo. Porque eu acho esse projeto muito bacana. E eu não sei, não apoio mais porque eu não posso. Mas em breve, se Deus quiser, apoiarei mais.
Isso, é isso aí. Já fica o recado aí, ó, galera. Vamos ajudar aí o nosso podcast, né? Já está lá no comecinho o nosso recado. E é isso, Débora. Então, eu acho que é isso. Se tiver mais algum recado, alguma coisa que você queira passar, os microfones estão abertos.
Meu contato, posso?
Ah, claro, todos.
Então, tá bom. É, vocês me encontram no Instagram, fono.deborabrasil, @fono.deborabrasil. É, me encontram no celular, 619-9333-9241. Repetindo, 619-9333-9241. E me encontram também na clínica chamada Cliff Fops. A gente atende lá na Asa Norte, perto do Agarram. E lá a gente conta com profissionais da área de psicologia também. Então a gente consegue fazer um trabalho bem bacana com autista, porque a gente tem essa troca de profissionais.
Legal, sempre é bom uma equipe interdisciplinar para poder trabalhar essas situações. Então é isso, Débora, acho que estamos concluídos, né? Eu acho que os nossos trabalhos, então, transcorreram de forma justa e perfeita e estão em condições de serem encerrados, certamente?
Vamos, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui, foi muito bom, muito enriquecedor. E toda vez que eu falo sobre o assunto eu fico mais apaixonada ainda. Eu termino sempre uma conversa dessa com vontade de ler mais, de estudar mais, e isso é muito bom. E eu espero que esse sentimento, que a gente consiga passar esse sentimento para as outras pessoas também, de buscarem mais sobre o assunto, né? Então, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. E é isso, um beijo para todo mundo que ouviu. Muito obrigada por escutar a gente até aqui, e vamos acompanhando.
É isso aí. Então, vamos lá. Beijos e tchau para todos.
Tchau, gente. Boa noite. Muito obrigada.